Please turn with me tonight to the prophet Micah and chapter 7. The prophet Micah, chapter 7.
Eu me volto agora ao livro do profeta Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7. Lendo o versículo 18. Miqueias 7, 18. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Amigos, minha mensagem hoje é o Deus que perdoa. O Deus que perdoa. O Deus que nos purifica de todos os nossos pecados, se nós confiamos nele. Eu espero que ninguém pense que é um exagero dizer que o perdão dos pecados, que ter as nossas consciências perturbadas e culpadas, libertadas, essa é a maior necessidade do homem. Não é econômica, não é sociológica, não é nada emocional, não é política, mas a nossa grande necessidade, a principal necessidade para o homem é ter seus pecados perdoados. E para ter essa consciência culpada e perturbada, finalmente libertada. E, amigos, nesses três últimos versículos, Miqueias 7, 18, 19 e 20, o profeta nos dá um resumo dos seus ensinamentos e das suas pregações e das suas profecias. Você quer saber uma versão condensada do que a mensagem de Miqueias atinge? Está nesses três versículos. Do que ele está falando? Ele nos dá promessas diretas e claras. Amigos, eu espero poder elucidar algumas para vocês essa noite. Por quê? Porque você pode ter certeza, não probabilidades ou possibilidades, mas certezas de que se você ouve, se você presta atenção, se você responde à mensagem do Evangelho, existe perdão. Você receberá perdão. E se você olhar para o versículo 17, você verá que Miqueias fala de um grande Deus. E esse Deus derrotou Satanás, ele derrotou o pecado, ele derrotou o inimigo das nossas almas, ele derrotou a morte. E diz aqui no versículo 17 que ele fez com que eles lambessem o pó como a serpente. Amigos, Miqueias vê um Deus poderoso. Quando ele pensa no poder de Deus, o clímax desses três versículos é chamar a sua atenção. Amigos, não existe outro Deus como este Deus. Não existe nenhum outro Deus. Seu poder salvífico é incomparável, é sem paralelo, é sublime. Por quê? Porque não existe Deus semelhante a ele. Mas você vê, Miqueias nos apresenta uma pergunta retórica. E nós sabemos que você não precisa de uma resposta para uma pergunta retórica. Versículo 18. Quem é Deus semelhante a ti? Não existe nenhum. Essa é a resposta. Não existe outro Deus. Amigos, o clímax, novamente, é que nem todos os deuses são iguais. Você sai nas ruas e agora as pessoas vão te dizer: ah, todas as religiões são iguais, todos os deuses são iguais. A resposta, de acordo com o profeta Miqueias, e isso é pelo menos 600 anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, Miqueias diz: não. Não é verdade que todos os deuses são iguais. Existe apenas um Deus verdadeiro, apenas um Deus vivo. Sim, você tem muitas religiões, religiões feitas pelos homens, mas só existe uma religião que oferece um Salvador. Estamos falando de coisas espirituais, um Salvador. Como ser perdoado? Amigos, você pode olhar, buscar qualquer catálogo neste mundo, deuses antigos, deuses novos, não existe nenhum, Miqueia diz, semelhante a este Deus. Por quê? Porque ele é um Deus que perdoa. Mas eu não quero gastar mais tempo nisso. Amigos, tem algo aqui que eu preciso enfatizar. Nós podemos enumerar vários atributos de Deus em relação ao seu poder, em relação à sua força. Mas aqui a ênfase da incomparabilidade desse Deus em relação a outros deuses é em relação ao seu poder de perdoar. E tem várias passagens, eu não tenho tempo de passar por todas elas, mas se você olha no livro de Êxodo, ou no Salmo 71, Salmo 113, em todas essas passagens você encontra a mesma pergunta: quem é Deus? Quem é Deus semelhante a ti? Um Deus que vive nos lugares celestiais. Quem é Deus semelhante a ti? Um Deus tão justo que veio e se tornou um de nós mesmos e ainda sem pecado através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas, amigos, esse Deus é sem paralelo. E ele é grande por causa do seu poder de perdoar. Ou se você preferir, seu poder de perdoar os nossos pecados. Sabe por que isso é importante? O conceito de perdão é difícil, é complicado para nós. É difícil para que nós entendamos. Por quê? Porque nós raramente perdoamos. Nós dificilmente perdoamos. Então, quando nós ouvimos de um Deus que tem prazer, que é feliz, que gosta de ser benigno, de perdoar, mas não só de perdoar, como de esquecer. Senhor, amigos, não se enganem. Deus não é como nós. Ele não é capaz de perdoar, de esquecer nada. Mas, voluntariamente, na sua graça soberana, no seu poder, voluntariamente, ele escolhe, ele opta por dizer: eu vou perdoar e eu não vou lembrar, não vou prestar atenção para isso que eu perdoei. Isso é difícil para nós. E você vê que o meu problema e o seu problema de perdoar e de esquecer, Deus não tem esse tipo de problema, porque ele é capaz. Nós temos memória de elefante. Sabe o que eles falam de elefante? Um elefante nunca esquece. Qualquer coisa que você faça para um elefante, se ele te encontrar, ele não vai esquecer. Esses somos nós. Essas coisas ficam presas na nossa memória. Nós não estamos dispostos a perdoar. Amigos, olhem para esse versículo. Tem algo que eu preciso chamar a sua atenção. Isso é impressionante. Você pode procurar qualquer catálogo de religiões que você vai encontrar nesse mundo. O versículo 18 diz: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. São palavras grandiosas. Eu me arrepio só de ouvir. Eu fico feliz e arrepio de alegria de ouvir. Porque eu sei que que existe algo que faz com que Deus tenha prazer, algo que torna Deus feliz. O que faz com que Deus seja feliz? Está aqui. O texto diz que ele não retém sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Se eu Eu já estive nos tribunais em várias vezes, em vários países, e eu já vi os juízes dizendo, alguns deles, eles têm prazer em dar o veredito. Mas este Deus, o Deus da Bíblia, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, o texto diz que ele tem prazer na benignidade. É a alegria dele, é a felicidade dele, amigos. Esse é um Deus injusto? Esse é simplesmente um Deus de julgamento? Sim, isso vai acontecer algum dia. Se você abusar da paciência dele para conosco, Deus é paciente para com você e comigo. Mas você vê que ele também tem prazer na benignidade, na misericórdia. Então, o que faz Deus feliz? O que agrada a Deus é dizer para um pecador, você está perdoado. Os teólogos e os pregadores, às vezes, eles dão a definição de misericórdia mais simples. Que é a noção de Deus não me dar aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. O que eu mereço? Eu mereço o inferno, mereço condenação. Eu mereço que o juiz aponte para mim e diga, culpado, condenado. Mas você vê aqui que a passagem diz que ele tem misericórdia, ele tem benignidade. E se você esquecer de se não lembrar de nada que eu falo, eu sei que às vezes esse aqui vai ser o versículo da sua salvação. Ele não retém a sua ira para sempre porque ele tem prazer na sua benignidade. Mas tendo exposto isso, o que faz Deus feliz, por assim dizer, eu também quero dizer o que faz Deus infeliz. E Miqueias também é muito útil. Ele dá uma lista de três simples palavras para dizer o que faz com que Deus seja contra você e contra mim. Está aqui no texto, versículos 18 e 19. Eu não vou gastar muito tempo, eu vou só listar essas palavras para você. São palavras com as quais você está familiarizado. Primeira palavra está aqui. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade? Essa é a primeira palavra. Iniquidade simplesmente significa irretidão, tortuosidade. Nós somos pessoas tortuosas. Nós somos... Todos nós. Isso é o que torna Deus infeliz. Nossa irretidão. A nossa depravação. A segunda palavra no versículo 18 é que passa por cima da rebelião. Rebelião. Que também é outra palavra muito simples, significa cruzar os limites, cruzar as fronteiras. Às vezes você vê quando tem um acidente, a polícia vai colocar o quê? Vai colocar uma linha, uma barreira, dizendo não cruze. E é exatamente o que significa isso. Cruzar, isso é o que significa a noção de rebelião. Não atravesse, não cruze, mas nós fazemos isso. E Deus criou, Deus colocou, estabeleceu as suas fronteiras, os seus limites nos 10 mandamentos, mas apesar disso, dia após dia nós dizemos, Deus, nós não queremos ouvir isso, eu vou ouvir a mim mesmo, eu sou melhor. Eu sou melhor do que Deus, eu sei mais do que Deus sabe. E é isso que nós fazemos. E fazer isso é rebelião. Nós estamos em rebelião contra Deus. Rebelião voluntária. Mas, amigos, você sabe, e eu sei, que a criança é rebelde de nascença. Nós não nos tornamos pecadores, nós somos pecadores, nós nascemos pecadores. De onde vem? Porque nós herdamos essa natureza de Adão e de Eva. Por favor, não diga... Não diga que é culpa de Adão. Eu digo que se eu estivesse lá, eu teria feito pior do que ele. Não sei o que seria pior se não desobedecer a Deus, mas certamente isso somos nós. Então, a primeira coisa que faz Deus infeliz, iniquidade, irretidão, depravação. A segunda coisa é rebelião. Atravessar, cruzar as barreiras voluntariamente. E a terceira, que nós mais conhecemos, está aqui no versículo 19. E tu lançarás todos os seus pecados. Essa é a terceira palavra que faz Deus infeliz. Pecado. Pecado significa errar o alvo. É como, assim como um caçador. Essa é a noção da palavra no Antigo Testamento. Um caçador vai caçar, ele vê o animal selvagem ali, seja um cervo ou um pássaro, ele pega o seu arco e a flecha, ele procura, ele tenta matar esse animal, e ele falha, ele erra. Deus nos deu o alvo, a sua lei. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus quer que nós sejamos pessoas santas, sejamos pessoas boas, pessoas melhores, mas nós erramos o alvo. Eu peço desculpa se isso é negativo, mas eu preciso dar as más notícias antes de poder desfrutarmos das boas notícias. Agora, contra essas três coisas, essas três palavras que fazem Deus infeliz, e quando eu olhei isso, eu não podia acreditar que Deus nos deu oito palavras, oito atributos, que nos convidam a desfrutar, a usufruir da benignidade de Deus. Você vê, Deus está mais disposto a salvar você e a mim do que nós estamos dispostos a sermos salvos. Se você tá anotando, eu vou só citar essas palavras, eu vou só fazer a lista. A primeira, oito palavras contra a nossa iniquidade, contra a nossa rebelião e contra o nosso pecado. Deus não deu só simplesmente um aperto de mãos para dizer, eu estou aqui, mas ele nos perdoa os nossos pecados. E nós sabemos que se nós pedirmos perdão a Ele, Ele está disposto a fazer isso. Versículos 18 e 19. A primeira palavra, Ele perdoa a iniquidade. A segunda coisa, Ele passa pela nossa rebelião. E quando Deus, isso faz referência ao Festival da Páscoa no Egito. A terceira coisa, Ele não retém a sua ira para sempre. A quarta, Ele tem prazer na benignidade. Sua benignidade é maior do que a sua ira. Depois, Ele tornará a piedar-se de nós. Deus era contra nós, mas Ele tornará a piedar-se de nós. Deus está disposto a se apiedar de nós e tornar sua face para nós, de uma vez por todas, se nós crermos no Senhor Jesus Cristo. Na próxima, Ele sujeitará as nossas iniquidades. Ele as conquista, Ele nos dá domínio e controle sobre elas. Porque se fosse por nós, nós jamais seríamos capazes de fazer isso. Ele pisa sobre os nossos pecados, porque Cristo veio para esse mundo para conquistar os nossos pecados. Eles são poderosos, mas Deus conquistou todos eles na cruz do Calvário. E recebeu, tomou sobre si mesmo todos os nossos pecados. O poder do nosso pecado acabou, está quebrantado. E o próximo, ele mostrará compaixão. Deus tem compaixão para conosco. Ele sente a nossa dor, ele é próximo de nós. É a mesma paixão, ele sente o que nós sentimos. Esse é o significado da palavra. Ele tem tanta misericórdia, ele tem pena de nós, ele quer que nós nos acheguemos a ele e conquistemos essa condição miserável na qual nós mesmos nos colocamos. E por fim, no versículo 19, a próxima palavra, ele lança todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mas antes que eu diga qualquer outra coisa, se você não acredita nessas oito coisas, olha só no versículo 20. E ali ele nos dá a fidelidade de Deus. Amigo, se você vem a Jesus Cristo, ao Senhor Jesus Cristo, que diz que Deus é fiel, ele manterá a sua palavra, ele não vai falar, não, eu não te chamei, eu chamei aquele outro. Mas você... Se você se chegar a ele, ele será fiel e vai perdoar os seus pecados e você terá certeza com ele. Porque ele prometeu aos patriarcas, a Abraão, a Jacó, que se você vier ao Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo veio e morreu na cruz do Calvário para satisfazer a justiça divina. Senhor, assim que eu confiar no Senhor Jesus Cristo, eu estou perdoado. Eu recebo perdão. Isso é impressionante. Não existe nenhum outro Deus semelhante a esse Deus. Pergunta para outras pessoas, para outras religiões, pergunta para eles, os seus pecados foram perdoados? Eles vão dizer que não, ou que eles não sabem, mas esse é o Deus que, se você confiar nele e no sangue do Senhor Jesus Cristo derrubado na cruz do Calvário, imediatamente, automaticamente, todos os seus pecados serão perdoados. Seu nome estará escrito no livro da vida, e de onde ninguém pode apagar o seu nome. Mas, amigos, antes que eu encerre, quando eu me achego ao Senhor Jesus Cristo e eu confio nele, e me arrependo de todos os meus pecados, para onde vão esses meus pecados? Para onde ele os envia, por assim dizer? Eu não tenho tempo de ler todos os versículos, mas o primeiro, Salmo 103, versículo 12, Deus diz: tão longe quanto o Oriente do Ocidente, eu lhe aparto os vossos pecados. Mas ninguém jamais será capaz de medir a distância entre o Ocidente e o Oriente. Os dois jamais se aproximarão. Isso é uma grande misericórdia, um grande perdão. Os seus pecados jamais voltarão para você e você jamais os verá de novo, porque Deus os removeu de si. E eles jamais retornarão. Deus passa por cima da rebelião e o coloca sobre o Senhor Jesus Cristo. Se alguém me perguntar onde estão os seus pecados, digo, aonde eles foram? Tão longe quanto o Oriente é do Ocidente, eu jamais os verei de novo. O segundo, Isaías 38, 17. Essa é outra grande promessa. Eu digo que as promessas que Miqueias dá são dadas como certeza. E no livro de Isaías ele diz que os nossos pecados serão escondidos, lanç, lançados às costas. O que significa que Deus esconde eles atrás de si e os esconde também de Satanás. E Satanás jamais terá acesso a eles. O terceiro, Isaías 44, 22. Essa é uma palavra maravilhosa. E diz que os nossos pecados são apagados. Apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. No Antigo Testamento, quando as pessoas estão confessando seus pecados para o sacerdote segura um animal e depois o animal vai para o deserto. E ele é deixado lá no deserto. E esse animal vai ser devorado por animais selvagens e jamais vai voltar. Maravilhoso. É daí que nós recebemos a expressão de bode expiatório. O pecado é colocado nesse bode e jamais volta. E a mesma coisa é repetida para nós em Isaías 43, 25. Então a pergunta é, para onde vai o meu pecado? Está em Hebreus 8, 12. E também é maravilhoso, diz aqui, que porque serei misericordioso, Pai, com suas iniquidades, seus pecados, suas prevaricações, não me lembrarei mais. Não me lembrarei mais. Deus pregou os nossos pecados na cruz. Senhor, amigo, se eu puder te desafiar, se você se aproximar do Senhor Jesus Cristo hoje, você vai ser purificado, a sua consciência será purificada, seus pecados serão perdoados, você terá um lugar na eternidade, você vai receber a vida eterna, terá acesso a Deus, as suas orações serão respondidas ou ouvidas no céu, e quando acabar a vida, nós saberemos que este homem, essa mulher, está no céu. Mas eu volto para isso, para algo que Miqueias disse, que é muito bonito. Veja o versículo 19. Ele dá outra promessa. E tem muitas mais, mas eu só tenho tempo de falar essas quatro ou cinco. Em versículo 19 ele diz: e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Amigos, eu não sei nada sobre oceanografia, ou sobre rios, ou sobre mares, ou qualquer coisa, mas eu acredito que, na minha mente pequena, existem lugares no mar que nenhum homem, que nenhum olho, nenhum par de olhos jamais viu. Os nossos pecados são tão pesados e tão feios que quando nós os confessamos para o Senhor Jesus Cristo, eles afundam para fora da nossa vista, como uma pedra, porque vê-los de novo é muito feio. Eles são pesados, mas eles são lançados para longe. Nas profundezas do mar, disse que quando um navio grande é afundado, esse navio, por causa da pressão das águas, ele é esmagado como se fosse um ovo, uma casca de ovo. Esse é para esse tipo de lugar que Deus envia os nossos pecados, para que ninguém jamais seja capaz de imaginar onde eles estão. Ninguém sabe onde eles estão. Amigos, quem é um Deus semelhante a este Deus? Não existe nenhum outro Deus. E eu acredito que quando Miqueias estava falando, ele lembrou do que aconteceu no Egito, quando o povo de Deus deixou do Egito Faraó e o seu exército seguiu e tentou segui-los, tentou alcançá-los. E o que aconteceu? O povo de Deus cruzou o Mar Vermelho andando, e assim que Faraó e o seu exército se aproximou, a água os engoliu e eles afundaram. É isso que Deus faz com os nossos pecados. E eles se vão e para sempre. E jamais voltarão. Amigos, eu espero que vocês entendam isso. Que Deus não manda os seus pecados para um lago. Não é para um poço ou para uma piscina. Ele não manda para um riacho. Mas Ele manda os seus pecados para as profundezas do mar. E eles jamais voltarão. Você não pode ir lá e tentar pescar esses pecados. Eles não vão voltar. Eles estão muito longe de você. Não permita, por favor, não permita que os seus pecados te enterrem. Quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, Ele pode enterrá-los por você. Não, venha ao Salvador. Chegue-se ao Salvador e Ele pode te perdoar. Ele morreu na cruz do Calvário para poder te dar esse perdão. Mais uma coisa antes de eu fechar. Olha esse versículo de novo. Tem algo que eu não quero que você perca. E tu lançarás todos os seus pecados. Todos. Não só alguns. Algumas pessoas, às vezes, elas pensam: ah, Deus perdoou os meus pecados pequenos. Só, mas os grandes... Não. Os grandes são muito grandes. São como uma montanha. Mas você vê que o versículo fala: tu lançarás todos os seus pecados. Ele lança todos os nossos pecados na profundeza do mar. Senhor, quem é um Senhor como Deus? Quem é Deus semelhante a Ti? Quem é um Salvador como Jesus Cristo? Isso não é só um Deus irado. Ele não simplesmente nos perdoou, mas Ele também pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Se você confia nele esta noite, você pode obter perdão dos seus pecados. É isso que diz: ao Senhor nosso Deus pertencem misericórdia e perdão. E você pode ter um registro limpo, como se você jamais tivesse pecado. Como se você jamais tivesse feito nenhuma mentirinha na sua vida. Nem toda a sua inveja. Deus vai remover tudo isso. Com um piscar de olhos, por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Quem é Deus semelhante a esse Deus? Tão fiel e tão rico em misericórdia. Amigos, Deus moveu os céus e a terra para poder pagar pelos nossos pecados. E Ele fez isso. Quem é um Deus disponível para o mundo, exceto pelo Senhor Jesus Cristo, que morreu e levantou novamente? Creia no Senhor Jesus Cristo. Ele está mais disposto a perdoar do que nós estamos dispostos em crer nele. Eu espero que o Espírito Santo te mova e faça com que você queira acreditar e querer chegar-se a Ele. E se pergunte: quem é Deus semelhante a este Deus? Aqui está Ele, o Deus da Bíblia, disposto a salvar e que tem prazer na benignidade. Ele poderá perdoar os meus pecados? Olhe para esse texto e tenha certeza. Use esse texto como garantia. Porque se você se achegar ao Senhor Jesus Cristo, Ele vai te perdoar. Sim, Deus pode te perdoar. Porque não existe Deus semelhante a Ele. O profeta Isaías disse... O profeta Isaías disse que seus pecados serão lavados. O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo perdoa todos os nossos pecados. Deus é justo e fiel para perdoar e nos purificar de toda a nossa iniquidade. Venha ao Senhor Jesus Cristo, achegue-se a Ele, creia nele. Ele é um Deus que perdoa. Não existe Salvador como Ele. Oremos juntos. Nosso Pai Celestial, ó Senhor, nós Te adoramos. E nós Te agradecemos. Senhor, quem é Deus semelhante ao nosso Deus? Não existe nenhum tão disposto a perdoar. E nós te pedimos que as palavras ditas esta noite não caiam em ouvidos surdos, mas que o Senhor reavive as nossas almas e nos mostre esse Deus que perdoa, que não retém a sua ira para sempre. Esse amor, esse Deus cujo amor é mais forte do que a sua ira. E seu amor jamais mudará. Tenha misericórdia de nós e salve alguns de nós ainda essa noite. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.